ele ainda é o mesmo.
Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Olá, como estão? Tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês de novo, trazer mais uma semente preciosa da Palavra de Deus. E olha, a Palavra ela é incrível porque ela tem um poder transformador e nunca como antes nós estamos vivendo um tempo tão especial. Você sabia que nós estamos prestes a viver um grande avivamento? Porque para viver um grande avivamento é necessário haver clamor. E para que haja clamor, ele tem que acontecer, e nós vemos, segundo a história dos grandes avivamentos, eu tenho estudado algumas coisas sobre isso, é preciso haver clamor. E o clamor ele surge de duas maneiras, né? Como aconteceu uma vez pelos lados da Inglaterra, quando eles começaram a orar nos celeiros, e todos os celeiros você via luzes à noite. E aquele clamor gerou uma presença de Deus incrível e houve um avivamento em que as pessoas se convertiam nas ruas, chorando e se entregavam para Deus. Foi um clamor por amor, ninguém forçou ninguém, não houve nenhum tipo de situação estranha. Mas uma outra coisa que gera avivamento é a crise. Um clamor que é gerado através da crise, dos problemas, de circunstâncias, e nós vemos isso em várias passagens da Bíblia, mas também vemos em situações ocorridas nesses tempos, né, em que o Evangelho tem sido pregado. E nós estamos, nesse tempo, diante de um clamor mundial. O mundo está clamando. Essa crise gerada por uma pandemia, ela gerou também um clamor. E a palavra fala que se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar, o Senhor ouviria desde os altos céus. A palavra já dizia isso. Então eu tenho certeza absoluta que vai passar o coronavírus, vai passar. Vamos ter muitas perdas? Obviamente que sim. Mas nós vamos ter ganhos também com isso. Vamos ter uma fé mais fundamentada, um evangelho mais claro, uma hipocrisia desmascarada. Vamos ter realmente preciosidades que vão surgir, mentiras que vão ser mostradas. Desculpe a minha claridade, a minha clareza, né? E franqueza com isso, mas é uma verdade. A palavra fala que o Senhor passará as nossas obras pelo fogo. E o que for palha vai ser queimado, o que for feno será queimado, e só aquilo que for precioso ficará. Então não é que o Senhor vai desprezar todo mundo que andou pregando de tudo, mas ele vai cernir, vai peneirar, e aquilo que for realmente verdadeiro ficará, irmãos. E o que não for, pode ter certeza que não vai permanecer. Então é um tempo de purificação que nós estamos vivendo, em todo sentido, onde está mostrando realmente quem são os grandes pregadores que de verdade pregam uma palavra verdadeira e genuína. Eu quero compartilhar uma coisa muito interessante hoje, que está no livro de João, capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. E aqui nós temos uma mensagem muito poderosa, sabe? Lázaro, ele era de Betânia. Lázaro, ele era um querido de Jesus, uma família querida de Jesus. E deixa eu te interpretar quem era essa família. Era Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, pelo que eu entendo, a Bíblia não nos dá detalhes, mas eram os três que viviam na casa, possivelmente deveriam ser órfãos, porque não trata de mais familiares neste lar. O nome Lázaro é muito interessante, porque ele é um abreviado de Eliezer. E Eliezer, na Bíblia, segundo a tradução hebraica, é aquele a quem Deus ajuda. Lázaro, ele era um homem de Betânia, era um homem de fé, e isso eu vou te mostrar que ele era um homem de fé. Realmente, eu gosto de especular essa fé que os homens tinham na palavra, porque, sabe, irmãos, eu costumo observar as pessoas, eu sou um grande observador das pessoas. Eu escuto orações, eu vejo às vezes orações que elas são barulhentas, mas elas não têm conteúdo. Eu escuto pessoas que às vezes não saem palavras da boca dela e é uma oração tão poderosa. Porque eu vou te dizer, Deus, olha o que eu vou te falar, isso é muito sério. Deus sabe interpretar uma lágrima. Deus sabe interpretar um suspiro. Deus sabe interpretar, inclusive, o teu silêncio quando a angústia é tão grande que não há palavras. Então, nós estamos diante de um Deus tão poderoso que às vezes as pessoas se equivocam quando eles acham que as muitas palavras comovem ou atraem a atenção de Deus mais do que aquele que está quietinho. Mas o Senhor te observa. E nesse exato momento, o Senhor está te observando. Cara, pastor, o que tem a ver isso com Lázaro? Eu já vou te explicar. Esse homem, Lázaro, Jesus estava pregando o Evangelho. E o que está escrito no livro de João era assim, versículo 1 do capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro. A Bíblia não dá muito detalhe sobre Lázaro. Um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento, lembra? Aquela mulher que entrou no meio daquela reunião, é essa mesmo. Ele tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha para você ver a intimidade que eles tinham, né? E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte. Nossa, como eu gosto desse texto. Mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus se glorificasse por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhes os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E tu queres voltar para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Assim falou, porque lhe disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou para despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam de falar do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. E folgo por amor de vós que eu lá não estava, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, este era incrédulo, irmãos, olha só o que Tomé disse, aquele chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Quer dizer, a fé de Tomé realmente era pouca. Chegando, pois, lá, achou que já havia 4 dias que estavam na sepultura. Ora, Betânia estava distante de Jerusalém quase 15 estádios, né? Mais ou menos um caminho de 2 dias, porque é mais ou menos isso que tardou. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. E Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, o teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, eterno, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? E disse-lhe ela, sim, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu. Chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha nem chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela na casa, que a consolavam, que Maria apressadamente se levantava e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés e lhe disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é o quarto dia. E disse-lhe Jesus: eu não lhe hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o Pai, disse: Pai, graças eu te dou por haver-me ouvido. E eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz e disse: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo mãos e pés ligados com faixas e o rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto que Jesus fizeram, creram nele. Então eu quero dizer para você, em que você anda crendo, acreditando nesse tempo? Essa é uma mensagem que nos faz ver várias coisas. Quando Jesus disse para os discípulos, ele recebeu uma mensagem dizendo: aquele a quem tu amas está enfermo. E ele disse: ok, eu vou para lá. E essa enfermidade não é para a morte. Mas você sabe que chega a ser cômico quando você é assim: e Lázaro morreu. Então eu te pergunto, o que para nós significa morte, para Deus não. Porque quando Jesus disse não é para a morte, significa que o poder, sabe, é imensurável de Deus, é maior do que qualquer circunstância que possa haver nessa terra, inclusive a morte. Porque o não é para a morte, talvez, se nós, na nossa humanidade, pensamos, dizendo, se ele chegar no último suspiro, ele vai curar a Lázaro. E para ele é, ainda que ele esteja na sepultura, eu tiro ele de lá. O não é para a morte não significa para Deus o estado em que você está. E olha, nós temos homens na Bíblia, como Jó, que disse assim: ainda que eu vá para a sepultura, o meu Senhor é poderoso para me tirar de lá. Esses são homens que creem em Deus. Então, quando nós vemos ali já de cara um Tomé que dizia assim: vamos para lá para morrermos também junto com Lázaro. Porque eles estavam tentando apedrejar a Jesus naquele lugar. Quando Jesus fala da noite, do dia, os que andam na escuridão tropeçam e os que andam de dia não, ele falava sobre a luz de Deus que estavam com eles e eles não tropeçariam nesta missão. Eu quero te dizer uma coisa: se você anda com o Senhor, não importa o caminho que você vai, não importa se ele é perigoso, se tem problemas, assaltos, circunstâncias difíceis, você vai chegar ao seu destino, porque você anda na luz de Deus. Mas outra coisa que eu quero te dizer é que eles foram para lá e chegaram lá, no meio do caminho vem Maria, quando escuta e sabe, em Marta, que sabe que Jesus está ali, fala: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido, não estava morto. E ele fala: o teu irmão ressuscitará. E ela diz: sim, eu creio, Senhor, ele vai ressuscitar, como muitos de nós cremos, naquele dia em que o Senhor chamará todos os mortos. Mas não era disso que o Senhor estava falando. Ela tinha fé para ontem. A sua fé é para ontem também? Ah, se aquele trabalho tivesse saído. Ah, se não tivesse tido o coronavírus, eu estaria bem. Ah, se eu tivesse vendido aquela casa, aquele carro. Isso é fé para ontem. E o Senhor estava tentando enxergar naquele momento pessoas que tivessem fé para crer naquilo que ele estava dizendo. E ele disse: você não crê na ressurreição? Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero te revelar um segredo nesta palavra. Jesus olha para Marta, ela não acreditava. Olha para Maria, ela também disse: Senhor, o Senhor podia ter curado meu irmão. Ele olha para os judeus, e os judeus falam: ele tanto amava ele, por quê? Não, aquele, ele curou cegos, ele fez milagres, por que não pôde curar a Lázaro? E naquele momento você escuta uma mensagem dizendo assim: Jesus chorou. Eu me nego a crer que Jesus chorou por causa de Lázaro, porque ele sabia que ia ressuscitar a Lázaro e Lázaro ia sair do túmulo em alguns minutos. Então Jesus não chorou por Lázaro, não chorou por Maria e por Marta e nem pelos judeus, mas chorou pela incredulidade deles. Chorou porque ele buscava algo que não encontrava. E eu espero que você, nesse meio de Covid, de tantas coisas que estamos vivendo, de tanto desespero, que Jesus encontre em você o que ele vem buscar. Fé, a que você acredite no que ele fala e não no que a mídia está dizendo. É verdade que está havendo morte? Sim, não podemos fechar os nossos olhos. Mas aonde está o evangelho que diz 1.000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido? Então, vamos passar pela angústia, vamos, o Salmos 91, versículo 15 diz assim, e quando passares pela angústia, eu estarei contigo. Então, nós vamos passar pela angústia, é verdade. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, tem que haver uma fé suficiente em você para que o Senhor possa ressuscitar aquilo que está morto. E de repente, o que está morto é a tua fé. De repente, o que está morto é as tuas vontades com as coisas de Deus. A sua adoração pode estar morta. A sua vida com Deus, a leitura da palavra, o temor de Deus. Mas essa mensagem vem para te fazer voltar à vida. Para te fazer voltar ao seu chamado, para te fazer você reviver aquilo que está morto dentro de você. E o Senhor precisa encontrar um elemento. Aquilo que é necessário é crer. Maria não acreditava, os judeus não acreditavam, Marta não acreditava. Mas havia alguém que acreditava. Sabe quem? Ele, Lázaro, o que estava morto. Você fala, como ele podia acreditar se ele estava morto? Ah, não. Diz assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe quem era o único que acreditava em Jesus naquele momento? Estava o corpo dele ali, mas o Senhor sabia que ele morreu, acho que com o mesmo pensamento de Jó. Ainda que eu vá para a sepultura, o meu Deus é poderoso para me tirar de lá. Esta é a fé que o Senhor busca. Não importa a circunstância que você esteja passando nesse tempo de Covid, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crises, que o Senhor encontre fé no seu coração suficiente para ressuscitar tudo aquilo que esteja morto. Que Deus te abençoe. É uma palavra que eu te desafio a ter vida. Volte para a vida. Sai para fora. Diz a palavra que Lázaro estava atado de pés e mãos. Como ele saiu? Me ponho a usar a minha imaginação fértil nesse momento. Não faço ideia, mas me imagino arrastando como minhoquinha, pulando, não faço ideia. Mas quando você recebe a palavra, o que menos importa é o modo que você vai sair para fora, desde que você saia do seu comodismo e da sua morte. Que Deus te abençoe e volte para a vida.
Agora na Calcaia Gospel, momento de oração.
Pai eterno e Deus celestial, nós oramos ao Senhor, ó Pai, depois de ouvir uma mensagem que fala sobre a ressurreição dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa alma e até a ressurreição do corpo. Porque para ti não há nada que seja impossível. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa, neste dia de hoje, ministrar a fé suficiente para nós podermos acreditar que pode haver ressurreição de tudo aquilo que está morto dentro de nós. Eu sei que com o passar do tempo, nós, às vezes, sem perceber, nós vamos morrendo para muitas coisas, Pai, que não deveríamos morrer. E muitas outras coisas vão nascendo dentro de nós que não deveriam nascer. Então hoje nós decretamos a morte de tudo aquilo que não serve para a nossa vida. Decretamos a morte de tudo aquilo que realmente precisa morrer em nós, as nossas vaidades, os nossos temores mundanos, os nossos valores que não são espirituais, aquilo que nos rouba da tua presença. Isso não precisa estar vivo dentro de nós, Pai. Mas nós declaramos ressurreição e vida sobre tudo aquilo, Pai, que é importante para o reino de Deus. Porque quando nós te amamos, Senhor, nós amamos aquilo que o Senhor ama. E nós queremos que essa ressurreição haja dentro do nosso coração. Ressurreição de sonhos, ressurreição de palavra, ressurreição da nossa espiritualidade, ressurreição do nosso chamado, ressurreição, ó Pai, da palavra viva como uma fonte de água que jorra e salta para a vida eterna, ressurreição dos nossos projetos espirituais na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Quero pedir ao Senhor que possa trabalhar, Senhor, o nosso coração, para que se a nossa fé for pouca, Senhor, sejamos como aquele homem que diz: Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa crer. Como Lázaro, Senhor, que morreu crendo que o Senhor iria visitá-lo e trazer ele de volta para a vida, nós queremos uma fé desta no nosso coração, que nem a morte, nada, possa nos separar do teu grande amor. Isso é o que nós te pedimos, Senhor. E que nesse tempo, Pai, e aquele que me ouve, ele possa ser despertado pelo amor do Senhor, assim como Lázaro foi despertado do seu sono de morte. Hoje haja esse despertar, essa ressurreição, em nome de Jesus. Amém.
Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Calcaia Gospel.
Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, uma melhor estação.
Pra sintonizar.
Calcaia Gospel.